Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Parceria Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo IESA e KTO.com. Ramon Nunes.
Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Estúdio Gaúcha nesta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. Muito, muito obrigado pela tua companhia nesta noite de quinta-feira, agora 10 horas e 9 minutos de uma noite com o céu parcialmente nublado em Porto Alegre. A temperatura agora na capital gaúcha é de 26 graus. Está mais quente hoje do que nos últimos dias. Em Caxias do Sul faz 20 graus, em Santa Maria, no centro do estado, 25. Em Rio Grande faz 23 e em Pelotas, também no sul, 22 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 22. E lá em Itaqui, na fronteira oeste, faz 25 graus neste momento. Este é o Estúdio Gaúcha. A mistura de jornalismo e esporte no fim de noite da Gaúcha. Nosso programa é sempre um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. E a variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita! Vem para Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Além do Sicredi, onde gente que coopera, cresce. E o Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Já pensou? Confira condições exclusivas e aproveite. Além, claro, da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. 10 e 10, dando início de imediato ao nosso programa, que tem na produção direção. Quem manda aqui é ela, Vitória Fagundes. Na mesa de áudio temos o Eduardo Polidori hoje. Na central técnico, Wilson Vieira. Nas gravações, o Guilherme Vivian e o Christian Rafael. Nosso programa de imediato abre caminho para os nossos ouvintes através das mensagens pelo nosso WhatsApp 51996995218. 51996995218. Manda lá como é que tá o clima na sua região, se já tá chovendo por aí de novo. Manda mensagem sobre Grêmio, sobre Inter, sobre Caxias, sobre Ipiranga de Erechim, sobre as semifinais do Gauchão, sobre falta de água, sobre um buraco na rua, sobre uma ocorrência, sobre o que você quiser falar aqui com a gente da Gaúcha. Quer mandar tua opinião? Manda pra cá também. Quer pedir um abraço? Manda pra cá também. Nós vamos conversando até meia-noite. De imediato, vamos acionar a nossa reportagem. Muitos assuntos hoje aqui no Estúdio Gaúcha. Entre eles, um que já foi assunto ontem e hoje se repete. 10 bairros de Porto Alegre, dessa vez, têm interrupção no abastecimento de água. Situação que segue também em Alvorada. Aliás, vamos saber com o Rafael Fávero qual é a situação de momento. 10 e 11 da noite, Fávero. Quantas pessoas estão sem água? Quantos bairros estão sem água? Primeiramente em Porto Alegre. São 10 ainda? Boa noite.
Boa noite, Ramon. São 10. O motivo é o conserto de uma adutora que rompeu na Avenida Assis Brasil, no bairro Jardim Lindóia. A equipe do DEMAI trabalha no local agora à noite. Para o conserto, foi necessário parar a estação de bombeamento de água Sarandi. Assim, o abastecimento está interrompido nos seguintes bairros: Sarandi, Santa Rosa de Lima, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Jardim Itu, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina, Rubem Berta, Morro Santana e Mário Quintana. A previsão é que o abastecimento seja normalizado até esta sexta-feira ao meio-dia. Segundo a EPTC, por conta do trabalho, o corredor de ônibus da Assis Brasil, no trecho do Jardim Lindóia, está bloqueado, mas apenas reforçando o corredor de ônibus. Nas faixas para os carros, segue tudo normalizado, segundo a EPTC. Esse vazamento de água na Assis Brasil foi verificado ainda pela manhã, por volta das 6 horas, mas só agora à noite é que o ponto de rompimento foi localizado, Ramon.
E em Alvorada, Rafael Fávero, qual é a situação por lá?
Em Alvorada, Ramon, a situação é um pouco mais disparelha, podemos colocar assim, porque a água volta de formas diferentes em diferentes pontos. Eu conversei agora há pouco com uma moradora do bairro Bela Vista, por exemplo, e ela me disse que a água está voltando aos poucos. A mensagem dela, para te ter uma ideia, foi 5 para as 10 da noite, e aí ela me disse que a água estava começando a chegar dentro das casas. Mas, ainda no final da tarde, os moradores do condomínio onde ela mora precisaram acionar a Corsã para receber água através de um caminhão-pipa, que foi viabilizado pela Corsã. No fim da tarde, a colega Laura Becker constatou a falta de água em 7 localidades. Água Viva, Bela Vista, onde mora essa pessoa com quem eu conversei, no Germânia, Passo do Feijó, Portal Bela Vista, Santa Clara e Santa Helena. E o panorama era esse: em alguns locais ainda havia falta de água, em outros locais a água voltava com força ou com pouca força. Pedimos um novo posicionamento da Corsã para saber de forma mais exata quando que a água vai voltar em todos os locais, de forma normal, de forma regular, mas ainda não obtivemos retorno, Ramon. O fato é que em alguns locais de Alvorada, moradores ficaram sem água por volta de 5 dias aí, foi o que constatou a Laura Becker durante o dia de hoje.
Obrigado, Rafael Fávero, trazendo essa informação. De momento, a falta de água aqui em Porto Alegre e também em Alvorada. Tem gente lá em Alvorada que está sem água já há alguns dias, né? Inclusive hoje tivemos protestos nas ruas. Vamos ver se a água volta ainda hoje para essa cidade aqui da região metropolitana.
Ramon? Oi? Ramon, Rafael aqui da redação, só para complementar uma informação, aproveitando que você falou em protesto, os moradores lá de Alvorada estão planejando um novo protesto junto à Corsã amanhã pela manhã. É claro que essa situação pode mudar se ao longo da madrugada a água se normalizar, o que a gente ainda não tem confirmação, mas conforme a informação que eu obti agora à noite, um novo protesto estava sendo marcado para junto à Corsã em Alvorada para amanhã desta sexta-feira.
Obrigado, Rafael Fávero. Agora sim com a informação completa, claro, segue monitorando a situação ali em Alvorada e também aqui em Porto Alegre. 10h15, marcou o sinal da Gaúcha, agora até já 10h16. No futebol temos amistoso internacional em andamento, Argentina e Panamá. Argentina fazendo 1-0, 36 minutos do segundo tempo. Almada fez o gol da Argentina. Jogo festivo por lá, né? Jogo depois da Copa do Mundo vencida pela Argentina no Catar. Jogo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Lotado, 80 mil pessoas acompanhando esse jogo. É esperado um gol de Lionel Messi. Seria o gol de número 800 da carreira do Messi. Mas, por enquanto, Almada fez o gol da Argentina. Lembrando, Placar Gaúcha sempre para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Outro assunto de hoje, que gera ainda muita repercussão. Encerrado hoje o julgamento de Leandro Boldrini, dentro ainda do caso Bernardo. Ele foi condenado em um novo julgamento a 31 anos e 8 meses de prisão. Quem acompanhou todo esse julgamento nos últimos dias, começou no início dessa semana, lá em Três Passos, foi o Lucas Abate. Boa noite, Lucas, tudo bem?
Boa noite, Ramon. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Depois de 4 dias extensos de trabalho, chegou ao fim o segundo julgamento de Leandro Boldrini. O réu foi condenado a 31 anos e 8 meses de prisão. Os jurados entenderam que ele é culpado de homicídio com 4 qualificadoras e 2 agravantes e também por falsidade ideológica. Ramon, uma pena 2 anos menor do que a que foi recebida por ele lá em 2019, já que na época os jurados entenderam também que ele era culpado pelo crime de ocultação de cadáver e dessa vez eles não reconheceram esse crime. Da mesma forma, Ramon, o Leandro Boldrini vai permanecer preso, já cumpre prisão desde 2014, prisão preventiva, e agora está condenado. No final do júri, todas as partes conversaram com a gente, a defesa falou que pode haver alguma questão de nulidade, vai levar um recurso para o Tribunal de Justiça. Já o Ministério Público avaliou que não, que os trabalhos andaram conforme as regras do Tribunal do Júri e que essa deve ser a sentença definitiva. A gente pode ouvir agora um trecho do que disseram os promotores Miguel Podanoche e também Lúcia Helena Calegari, logo após esse julgamento.
Eu achei que isso, a presença do réu, poderia ser um fator, eu acho que bastante negativo para os jurados. Eu acho que talvez tivesse um fator bastante importante de condenação. Está se falando do filho dele, da vida dele e ele. Mas, por outro lado, eu saí bastante satisfeita que a sociedade de Três Passos conseguiu ouvir ao Ministério Público. Bastante satisfeita de ter trabalhado com um colega excepcional, com um futuro brilhante no Tribunal do Júri. E triste, por outro lado, por saber que a gente está tratando de um fato que jamais poderia ter acontecido. Jamais aqueles que têm o dever de proteção podem matar. O Bernardo era um órfão vivo. E agora ele é um morto que vai deixar uma marca em Três Passos e em todo o Brasil. Esse júri está sendo transmitido e acompanhado, não é por acaso, né? Todos nós sofremos a morte do Bernardo. E esses dias nos fizeram reviver isso e nos trazer a importância que nós temos que ter com os cuidados. Quando a gente observa enquanto cidadão que as coisas estão erradas na família do lado, a gente tem que denunciar. Nós não podemos silenciar. Nós não podemos ter outros Bernardos.
Eu estou substituindo a doutora Fernanda Ramírez, que é titular do cargo, e ela também está de remoção. Vai para Getúlio Vargas. Acredito que desde o início nós tínhamos a convicção de que Três Passos não faltaria aos ditames da justiça. Eu citei explicitamente essas palavras na segunda-feira e não foi o que e diversamente não aconteceu. Três Passos atendeu ao chamado, Três Passos não decepcionou, Três Passos honrou a memória do menino Bernardo e agora eu creio que com a compreensão de todos os atores processuais, claro, poderá haver recurso para discutir uma ou outra questão. Nós estamos trilhando um caminho para que fechemos de vez esse caixão.
Então, Ramon, essa sentença foi lida por volta das 7 horas da noite, começou a leitura por parte da juíza que presidiu a sessão, Sucilene Engler, leu toda a sentença, descreveu a pena de cada um dos crimes. Boldrini deve permanecer aí pelo menos os próximos anos na cadeia. Depois pode ser feito até um cálculo de progressão de regime, já que pela condenação anterior ele poderia ir para o semiaberto entre os anos de 2026 e 2027. Bom lembrar que apenas a condenação inicial dele foi anulada lá em 2019. Houve um entendimento que o Ministério Público infringiu o direito dele de permanecer em silêncio. Então, por isso, apenas a pena dele foi condenada. Os outros 3 réus condenados inicialmente, esses não passarão por uma nova sessão. E até é importante a gente destacar qual a situação de cada um deles. A Graciele Ugolini, madrasta do menino Bernardo, teve uma pena superior a 34 anos de prisão, permanece presa. A Edelvânia Virganovitz, que ajudou na morte, também na ocultação, teve uma pena menor, 22 anos de prisão, e já está cumprindo no regime semiaberto. E o Evandro, que é o irmão da Edelvânia e auxiliou apenas na ocultação do cadáver, na época já saiu pela porta da frente, num sentido figurado, podemos dizer assim, aqui do Fórum de Três Passos, saiu para o regime semiaberto e neste momento está em livramento condicional. Encerrando por aqui então, Ramon, essa cobertura, 4 dias de julgamento de Leandro Boldrini.
Obrigado, Lucas Abate. Vem chegando aí com a previsão do tempo, Cléo Kuhn. Diga lá, Cléo, vai ter chuva de novo? Boa noite.
Amigos do Estúdio Gaúcha, o tempo esperado para o período agora desta sexta-feira aqui no estado está indicando um amplo domínio da massa de ar úmida sobre o estado. Tem previsão de pancadas de chuva espalhadas aqui pelo Rio Grande, principalmente na metade norte, um volume de chuva um pouco maior. Mesmo assim, teremos pancadas de chuva também na metade sul e no oeste do estado. Chove na área central. O volume de chuva é que há diferença de lugar para lugar aqui sobre o estado, mas que as pancadas de chuva vão atingir todo o estado, não restam dúvidas. Ainda teremos um dia quente, um dia abafado por aqui. A expectativa é que a gente mantenha para a sexta-feira temperaturas entre 32 e 34 graus Celsius na parte norte do estado, a área mais quente ali no Alto Uruguai, e a expectativa de 30, 31 graus na fronteira oeste, no centro, na faixa dos 30 graus a temperatura ou perto disso aqui por Porto Alegre e região metropolitana, mesmo tendo algumas pancadas de chuva ao longo do dia. Então é uma sexta-feira abafada tomando conta do estado. Esse abafamento vai continuar durante o final de semana. Tem previsão de calor abafado tanto no sábado quanto no domingo. Talvez o que chame mais a atenção seja o fato de ter talvez um volume de chuva maior no sábado do que no domingo e na sexta. Ou seja, destes três dias, sexta, sábado e domingo, quando deve ter um volume de chuva maior é no sábado. Na sexta e no domingo deve chover menos aqui no estado. Mas não quer dizer que o tempo esteja firme. Também não se diz que a gente vai ter chuva o dia todo na sexta. A gente vai ter períodos de pancadas de chuva. Vamos ter aí a mesma situação no sábado, mesma situação no domingo. São períodos de sol e também períodos com pancadas de chuva. Boa parte do dia, nebulosidade variável, portanto, sobre o estado do Rio Grande do Sul. A semana que vem deve ter o tempo um pouco mais seco, deve chover menos aqui no estado.
Obrigado, Cléo Kuhn, trazendo a previsão, portanto, para um final de semana um pouco mais chuvoso e semana que vem o tempo mais seco aqui no Rio Grande do Sul. Lionel Messi é um cara especial mesmo, né? Fez o gol de número 800 na carreira, finalzinho do jogo contra o Panamá, gol de falta, gol bonito de Lionel Messi em jogo amistoso, Argentina e Panamá. Dando sequência aqui no Estúdio Gaúcha, olha, quando o Rio Grande do Sul recebe lideranças internacionais, Rádio Gaúcha dá espaço para a fala dessas lideranças. A gente precisa ouvir a todos e pegarmos as experiências de outros países também. Pois hoje nós temos esse privilégio aqui no Estúdio Gaúcha. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região vai realizar amanhã uma aula inaugural da chamada Escola Judicial sobre Direitos Humanos e Minorias. Essa aula vai ser ministrada pela professora chilena Elisa Loncón, liderança indígena Mapuche. Ela atuou como primeira presidente da recente Convenção Constitucional do Chile. Primeira mulher a presidir essa convenção, considerada uma das 100 pessoas mais influentes no mundo, no ranking da revista Times em 2021. Ela está aqui no Rio Grande do Sul, amanhã fará essa aula inaugural e vai falar agora com a gente aqui no Estúdio Gaúcha. Professora, muito boa noite, muito obrigado por atender a Rádio Gaúcha.
Buenas noches.
Professora, primeiramente, não é a primeira vez que a senhora vem ao Brasil. Na última vez, o nosso país não tinha um Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo. Qual é a importância que a senhora, como uma pessoa de origem indígena chilena, vê num ministério como este, Ministério de Pessoas Indígenas, num país como o Brasil?
É muito relevante para los pueblos originarios de acá, pero también para el resto del continente, porque en la actualidad nosotros necesitamos y nuestras sociedades necesitan democracias inclusivas, y las democracias inclusivas implican de que las personas tengamos voces. Y cuando se nombra una autoridad de alto nivel y que pertenezca a los pueblos originarios, eso implica que nuestras voces también sean escuchadas.
Sí, o sea, nuestras democracias precisan ser inclusivas y cuando tenemos personas en altos cargos, las voces son escuchadas. Professora, su aula es sobre derechos humanos. La señora luchó contra la dictadura en su país, ¿correcto?
Por supuesto, nosotros hemos vivido dictadura como en varios lugares, países de América Latina. Y en ese contexto se trabajó mucho por los derechos humanos y la verdad que es un tema que también avanza en términos a la comprensión que debemos tener sobre los derechos humanos. porque nosotros en Chile luchamos contra la dictadura por la defensa de la vida, por ejemplo, pero hay otras vidas que se han permitido y en las cuales no se le ha defendido lo suficiente. Me refiero a los derechos de los pueblos indígenas, me refiero al uso de las lenguas indígenas, pero más allá de ellos también la vida de la naturaleza. Entonces, hay que comprender hoy día en el siglo XXI y en la crisis en que nos encontramos que los derechos humanos tienen una conexión dada la interdependencia que tenemos, una interdependencia indisoluble con la naturaleza. Vamos a poder ejercer la vida si tenemos agua no contaminada, o si tenemos agua, porque hay lugares donde no hay agua para beber, o si tenemos aire menos con menos polución. Entonces, en el siglo XXI necesitamos debatir, ampliar, ¿cómo vamos a garantizar los derechos humanos en estas relaciones de interdependencia entre los hombres y las mujeres, de las personas con la sociedad y de nosotros con la naturaleza?
Pois é, professora, a senhora menciona os povos que não têm água para beber, povos que têm muita poluição. E a senhora menciona também a questão da naturalidade, que nós combatemos a ditadura e tentamos reerguer direitos humanos e direitos civis aqui na nossa região. A senhora acredita que o Chile e o Brasil, Chile e Brasil, têm risco de ditaduras ainda?
Sim, temos, pese a la experiencia de vivir en las dictaduras, siempre hemos tenido los riesgos latentes. Y yo creo que se debe a la conformación de nuestras sociedades. Brasil, Chile, América Latina, nosotros fuimos países construidos a partir de un proceso colonial.
Sí.
Todos fuimos colonizados por una visión eurocéntrica de la sociedad, de la política, del mundo. Y esa colonización se instaló después en los estados independientes. Los estados independientes nos independizamos de las colonias, sin embargo la visión de sociedad quedó instalada en la cultura de los que continuaron los procesos en los respectivos países. Entonces hoy día yo creo que la dictadura tiene mucho que ver con el tema del colonialismo, tiene mucho que ver con el tema del patriarcado. A veces me permito pensar de que si tuviéramos más gobernantes mujeres, tal vez no tendríamos la guerra, siempre y cuando esas mujeres se replanteen desde la interconexión que tenemos las mujeres con las otras mujeres y también con la naturaleza. Porque sí hemos tenido grandes lideresas en el mundo, mujeres, pero han reproducido el sistema patriarcal de conducción de la política.
¿Y a señora acredita que América Latina possa ter más mujeres como autoridades? ¿Como a señora?
Bueno, nosotros tuvimos la experiencia en Chile de tener una primera presidenta mujer y después fue reelecta en un segundo periodo.
Sí.
Yo tengo la experiencia de haber sido electa para conducir el proceso constituyente. Por primera vez en la vida, una mujer indígena académica se pone en el liderazgo para escribir una constitución para todos los chilenos. Entonces eso es muy relevante, fue relevante para nosotros y también lo es para muchos otros países de América Latina y del mundo.
Sí. Professora, o Brasil é um país com muitas raças, muitas raças, e é um país com muito preconceito, muito prejuízo. A senhora acredita que isso se deve a quê? Ainda o Brasil ser um país completamente múltiplo, muitas raças, ser um país com tamanho preconceito ainda?
Chile, todos os países temos grandes oportunidades na história, que nos permite corregir errores que cometieron generaciones anteriores. La presencia indígena tiene que va en esa dirección que nos pide, nos demanda ampliar la democracia, generar democracia inclusiva, que donde el poder político se comparta con todas y todos, incluyendo los pueblos indígenas. Entonces, Brasil tiene esa presencia y, de hecho, ya hay, yo sé que aquí hay avance, el mismo presidente Lula le ha dado relevancia a los pueblos indígenas y por algún lugar, como de alguna parte, se empieza para que en el futuro exista menos exclusión, menos racismo y mayor dignidad para todas y todas las diferencias que constituimos nuestros respectivos mundos.
O sea, para la profesora Elisa, la cuestión é de ter mais inclusão para cada vez menos racismo, para termos cada vez menos racismo. Professora, recentemente vieram à tona aqui no Brasil casos de trabalho escravo. Boa parte deles descoberta aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Isso ocorre desde 1500, claro. E como é que a gente pode combater isso, combater o trabalho escravo?
Bueno, es el modelo económico que te lleva a la explotación y a la autoexplotación. Tiene que ver con el modelo económico que en el cual estamos viviendo. Y estos modelos económicos, en el caso de mi país, por ejemplo, que es neoliberal, nos ha puesto a todos en el camino de la competencia de unos con el otro y la autoexplotación. Yo soy académica en la universidad y nosotros nos autoexplotamos indiscriminadamente, porque nos ponen en un sistema donde tenemos que hacer todo y dentro de eso enseñar, formar estudiantes, escribir, hacer investigación y tenemos que destacar frente al otro. Entonces, ese sistema de explotación es casi infinito. ¿Es posible, creo que tenemos que preguntar, es posible construir sociedades distintas donde los seres humanos podamos gozar el presente sin esa explotación? Y ahí es donde es importante la justicia social, los derechos para todas y todos los pueblos, no para una élite, porque en este momento son las élites las que manejan la cuestión económica y el control de los derechos, pero eso también nos tiene en peligro, y la dictadura es un riesgo, es un peligro, una amenaza constante. ¿Podemos nosotros disminuir, detener esa amenaza en la medida que podamos planificar sociedades más justas entre todos, más inclusiva, más dialogante, con la participación de más actores sociales? Eso es lo que nos va a permitir superar la explotación laboral, la esclavitud, porque se hace muy al amparo del modelo.
Sim, ou seja, nós podemos diminuir essa diferença, inclusive entre as classes sociais, à medida em que incluímos os mais pobres e à medida em que damos mais direitos iguais a todos, né, professora?
Sim, isso é nosso desafio. Lo comparto lo que usted me dice.
Este é o nosso desafio. Professora Elisa Loncon, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcha. Uma ótima noite e uma ótima aula amanhã.
Muchas gracias.
Aí está, portanto, a professora Elisa Loncon, que gentilmente aceitou falar com a gente por aqui. A aula inaugural do curso da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho tem inscrições abertas ainda lá no site do Tribunal. E vai vir, portanto, já está aqui, na verdade, né? Vai dar a aula a presidente da Convenção Constitucional do Chile, considerada uma das mulheres mais influentes do mundo. Essa aula vai ser amanhã, das 2 às 4:30 da tarde, na sede do Tribunal, ali na Avenida Praia de Belas. Portanto, quem puder participar, né? Se inscreva lá. E o cadastro, inclusive, um breve cadastro, está disponível lá no site GZH. Tem o link lá em GZH para essa aula aberta do TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Por falar em GZH, agora na capa de GZH, Caso Bernardo, Leandro Boldrini, condenado a 31 anos e 8 meses de prisão por homicídio quadruplamente qualificado do filho. Tem também articulação. 6 deputados gaúchos assinam PEC que extingue a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho e limita o mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Saiba quem são estes 6 deputados. Além disso, tem uma história que o Rafael Fávero apurou e que ele vai trazer para a gente depois do nosso intervalo comercial. Em Gravataí, uma idosa foi resgatada após ser mantida em cárcere privado pelo próprio filho dentro de um caminhão. Que história, que situação. Daqui a pouquinho o Rafael Fávero traz ela aqui para a gente no Estúdio Gaúcha, a Rádio Gaúcha. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz, nesta noite de quinta-feira, dia 23 de março. Neste momento, 10 horas 41 minutos. Neste momento, a temperatura em Porto Alegre, 26 graus. Lembrando para você, o nosso programa é sempre um oferecimento de Santa Massa. Isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. Além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Completaça, aproveita! E vem para Claro, faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. E o Sicredi, onde gente que coopera cresce. Olha esse recado aqui do Grupo IESA. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira as condições exclusivas e aproveita o Grupo IESA. Além disso, kto.com, KTO, onde a diversão acontece. 10h42, mensagens de ouvintes por aqui. Boa noite, Ramon Nunes, Eduardo e Gilmar, aqui de Porto Alegre. Ouvintes diários do Estúdio Gaúcha, parabéns, um abraço, muita saúde. Obrigado, obrigado, Eduardo e Gilmar. Outro ouvinte manda aqui, trabalho análogo à escravidão. Faça a pergunta correta. É o Jorge, do DDD55, não mandou de onde é. Olha, Jorge, a preocupação não é essa, né? A preocupação é termos gente em trabalhos semelhantes à escravidão. Mas obrigado, obrigado aqui pela mensagem, pela correção. O Alexandre de Caxias manda mensagem aqui também. Outro ouvinte mandou aqui ligado sempre, é o Marcelo de Souza Teixeira, lá de Capão da Canoa, nosso ouvinte assíduo. Marco Vinícius, do Rio Grande, ligadinho no Estúdio Gaúcha. Eu respiro a Rádio Gaúcha, diz ele. Para mim, a melhor rádio do Rio Grande do Sul é a Gaúcha. Vocês são 10. Um abraço e bom programa. Obrigado. Bom programa para todos nós. Tô na escuta, sou de Uruguaiana. Um abraço pro meu irmão que tá na escuta em Caçapava, Claudenir Leal. Claudenir mandando um abraço pro irmão. Pode mandar o nome do irmão aqui que a gente manda um abraço para ele. Rádio Gaúcha também é comunicação entre as pessoas. Bairro Jardim Algarve, Porto Verde, sem água. O ouvinte mandou aqui em Alvorada. Corsa teve no local a tardinha. Obrigado, obrigado, ouvinte. Outro mandou um acidente aqui, é. Acidente entre caminhão e ônibus. O Ariel, nós vamos ver isso aqui sim, Ariel, pode deixar. Outro ouvinte manda aqui, boa noite, esperando a chuva. E mandou placares aqui, Grêmio 1-1 contra o Ipiranga, Inter 3-1 contra o Caxias. É o Nestor ali de São Leopoldo. Suspeito que o Nestor seja colorado. Sempre na escuta é o Plínio Vargas de Cachoeira do Sul. Tivemos uma boa chuva, refrescou por aqui em Itaqui, na escuta do Estúdio Gaúcha. Boa noite ao nosso ouvinte que tá mandando o nome, é o Pedro, grande Pedro, valeu lá em Itaqui. Temperatura agora por lá, tá baixando mesmo, 25 graus nesse momento. Agora 10h44, daqui a pouquinho o sinal da Gaúcha marca popular 15 para as 11. Vamos à nossa redação integrada, porque Bibiana Dil teve a aposta de Porto Alegre vencendo na loteria hoje. Boa noite.
Boa noite, Ramon. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, os porto-alegrenses estão sortudos na Lotofácil. Ontem teve, a gente trouxe aqui no Estúdio Gaúcho, inclusive, apostas da capital e também de Cerro Grande do Sul, vencendo na Loto. E agora à noite também uma aposta de Porto Alegre, acertou os 15 números da Lotofácil, vai dividir o prêmio com outros 3 bilhetes, 2 do estado de São Paulo e um outro feito pela internet. Cada um vai levar um prêmio de R$1.178.000. Porto Alegrenses, sortudos na Lotofácil, Ramon.
R$1.178.000. Dá pra gastar os 178 mil e guardar um milhão, né?
É.
Funciona, né?
Dá pra botar tudo pra render e esperar um pouquinho pra gastar também.
Bibiana Dill, sempre consciente. Obrigado, Bibiana.
Boa noite, Ramon.
Boa noite. 10h45, marcou o sinal da Gaúcha. Bibiana Dill trazendo informação que está lá. Em GZH, aposta de Porto Alegre divide prêmio máximo da Lotofácil e ganha mais de R$1.000.000. Vamos trazer o Rafael Fávero novamente com essa história que a gente chamou antes do intervalo, Fávero. Sobre essa idosa que ficou... Quanto tempo ela ficou presa num caminhão pelo próprio filho?
Pelo menos 10 meses, Ramon, segundo a Polícia Civil. A idosa, de 82 anos, foi encontrada na manhã desta quinta-feira no bairro Barnabé, em Gravataí. Policiais civis conseguiram localizar a vítima após denúncias de moradores. A idosa era mantida dentro do baú de um caminhão abandonado. Ela estava em meio a muito lixo, móveis e eletrodomésticos velhos. O filho admitiu ser o responsável pela situação da mãe. Ele não teve a identidade divulgada e foi preso por cárcere privado qualificado e por não prover as necessidades básicas da idosa. A mulher tem fraturas nos dois braços e no rosto. Ela está hospitalizada e agora tem o acompanhamento de uma assistente social. Os motivos que levaram o filho a manter a idosa no local ainda estão em apuração pela polícia, mas, por enquanto, também não foram divulgados, Ramon.
Que coisa, que situação. Bom, pelo menos a polícia encontrou essa idosa, que agora ela tem aí, né, uma vida tranquila, que seja bem tratada. Filho não pode, né? Aliás, ninguém pode, mas um filho, né? Que situação. Jean Peixoto vem chegando aqui também, porque já é uma idosa que estava desaparecida. Infelizmente foi encontrada morta no pátio de casa, no Vale dos Sinos. Qual é a cidade, Jean? Boa noite.
Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes. Então, infelizmente, Ramon, ela não foi encontrada com vida. O corpo foi encontrado na manhã de hoje, no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A idosa estava desaparecida desde a última segunda-feira. Conforme a delegada Mariana Lamar, com quem eu conversei, ela é titular da Delegacia de Homicídios da cidade, a mulher tinha aproximadamente 60 anos e foi encontrada por familiares. Há a suspeita de que a morte tenha sido provocada por estrangulamento. O Instituto Geral de Perícias trabalhou no local durante o dia. A delegada afirma que a causa do óbito só poderá ser confirmada após o resultado da perícia, Ramon.
Obrigado, Jean Peixoto, trazendo mais esse caso, infelizmente, essa idosa que estava desaparecida sendo encontrada já falecida. Vem chegando agora Yasmin Luz, para a gente terminar esse giro aqui pela região metropolitana. A Justiça, Yasmin, determinou que a Prefeitura de Canoas pague as verbas rescisórias dos terceirizados da saúde no município. Boa noite, Yasmin.
Oi, Ramon, boa noite para ti, para todo mundo que acompanha o Estúdio Gaúcha. Pagamento das verbas rescisórias a ex-funcionários do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva, o GAMP. Essas demissões ocorreram em 2022, depois que o município rompeu o contrato com a prestadora de serviços. O GAMP era responsável por gerir diversos órgãos municipais de saúde. A decisão publicada ontem pela juíza Ingrid Loureiro Irion, da 4ª Vara do Trabalho, determina que o município deve arcar também com o pagamento de diferenças de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, saldo de salário, férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional. Além disso, deve pagar uma multa por não pagamento das verbas rescisórias no prazo. A juíza entende que a prefeitura falhou na fiscalização e possui responsabilidade subsidiária. Ou seja, o município tem o dever de assumir as dívidas pendentes pela terceirizada, caso essa não consiga efetuar os pagamentos. A ação foi movida pelo Sindi Saúde RS e contempla cerca de 2 mil trabalhadores, segundo o sindicato. Essas rescisões deverão ser pagas apenas após o trânsito em julgado, momento em que são esgotados todos os recursos apresentados pela defesa. Contratada em 2016, a GAMP foi alvo de investigação no Ministério Público, 2 anos depois, por suposto esquema de fraude na área da saúde. Depois disso, seguiu prestando serviços até o início de 2022 e, com o rompimento do contrato, outras empresas assumiram os 8 órgãos de saúde antes geridos pelo grupo.
Obrigado, Yasmin Luz, trazendo esse destaque ali de Canoas. Trazendo mais mensagens de ouvintes por aqui. O Claudenir mandou o nome do irmão aqui, que está lá em Caçapava, o Jader Leal, sempre na escuta. O Claudenir, portanto, manda de Uruguaiana um abraço para o Jader, lá de Caçapava do Sul. Portanto, ele está na escuta em Caçapava, e quem está mandando um abraço é o irmão dele lá de Uruguaiana. Boa noite, sempre na escuta. Queria mandar uma sugestão de pauta, sempre bem-vinda, sugestão de pauta. José Lúcio, lá de Santo Ângelo, pode mandar aí para a gente, não tem problema nenhum. Boa noite, Ramon. O Grêmio passa no sábado, já o Inter não. Pronto, tá aí, ó. Nosso torcedor gremista combatendo o Colorado por aqui. É o Diego lá de Passo Fundo. Um grande abraço, Diego. Boa noite, sou o paranaense de Cascavel. O outro mandou aqui também, ó. O Grêmio passa, o Inter vai pros pênaltis. Preciso esse aí, hein? No Paraná, o Cascavel passa pelo... ele tá falando do Campeonato Paranaense. Cascavel passa pelo Operário e vai à final com o Atlético, o Jairo, lá de Cascavel, torcendo pro Cascavel e pro Grêmio, obviamente. O Valdori Lopes Galvão, mineiro, está em Goiás? Mineiro está em Goiás. Não, é daqui do nosso Rio Grande. Não entendi direito aqui, Valdori. Manda pra gente de novo. Diz que é de Santo Ângelo. Manda um abraço a todos por aqui. Isso aí tá tudo certo. Durmo e acordo na Gaúcha, ok? Um grande abraço, grande abraço. Outro ouvinte manda aqui, pedindo para não ser identificado. Mandou uma ocorrência, mandou o nome da rua, então a gente não vai identificar, vamos apenas conferir por aqui. Aqui em Cachoeira do Sul, nada de chuva, muito calor, muito seco, o Everton Oliveira de lá. Daniel Suzin de Gravataí, do bairro Santa Cruz, dizendo que está sem água ali em Gravataí. Daqui a pouquinho o Rafael Fávero também vai atualizar a situação com a Corsã. Mais para o final aqui do nosso programa, trazendo novamente a situação na região metropolitana. Antes, Rafael, chega aqui com a gente para trazer esse acidente que teve na 471, né?
Isso, Ramon. O acidente foi registrado por volta das 8 horas da noite de hoje, na RS-471, próximo ao trevo de Monte Castelo, em Pantano Grande. As vítimas são 5. 5 vítimas, das quais uma estaria em estado grave, foram encaminhadas para hospitais de Pantano Grande, Encruzilhada do Sul e Rio Pardo. O acidente, pelas informações preliminares que a gente tem até agora, apuradas junto ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, envolveu um ônibus e um caminhão. Ainda não temos mais detalhes sobre as circunstâncias desse acidente e também não temos mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas. O importante também é falar que o trecho da rodovia lá da 471, próximo ao trevo de Monte Castelo, o trecho de Pantano Grande, está em meia pista, mas o trânsito flui bem no local conforme a Brigada Militar. Equipes lá do Corpo de Bombeiros e também da Brigada Militar seguem no local em diligências e ao longo da programação da Gaúcha a gente vai voltar com outras informações sobre esse acidente, Ramon.
Boa, obrigado, Rafael Fávero, trazendo mais uma informação de momento de última hora aqui no Estúdio Gaúcha. Dando um giro pelo mundo, trazendo as notícias internacionais que importam e muito aqui para a gente no Rio Grande do Sul. O presidente Emmanuel Macron da França enfrentando mais um dia de protestos em toda a França devido ao aumento da idade de aposentadoria. O governo afirmando que 1 milhão de pessoas se mobilizaram em diferentes cidades francesas. Os manifestantes estão criticando a decisão do governo de aprovar a mudança na aposentadoria por um mecanismo que acaba passando por cima dos deputados franceses. É o nono dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron lá na França, reunindo, portanto, mais de 1 milhão de pessoas, segundo o Ministério do Interior. Fotos de pneus queimados em rodovias. Muita gente realmente protestando na França. Outra região que também tem protesto é Israel, porque o Congresso de Israel aprovou uma lei para blindar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e uma multidão foi às ruas para protestar. Essa nova lei determina que o processo de remoção de um primeiro-ministro não vai ser mais uma atribuição do procurador-geral e da justiça, mas sim do parlamento. Muita gente não gostou e está protestando nas ruas lá em Israel. Outra informação também é que Taiwan convocou o embaixador em Honduras para protestar contra as relações de Honduras com a China. Essa tensão entre a nação latina e Taiwan começou depois do ministro das Relações Exteriores de Honduras visitar a China para discutir o estabelecimento de relações diplomáticas com Pequim. Taiwan, portanto, convocando o embaixador em Honduras de volta. Mais tensão lá na Ásia. Estes os principais destaques internacionais de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz mais por aqui. Outro ouvinte aqui, sou lá do Itaqui, morando em Maceió, na escuta, o Alex Licker. Mandando que o Grêmio vai morrer na praia. Inter Ipiranga, grande final. Abraços. Outro ouvinte mandou aqui, ó. Torcendo pro meu Grêmio pegar o Caxias. Dali Tricolor, é o João Ricardo de Cachoeira do Sul. Ele diz... Quero o Inter na final do Gauchão, porque se o Grêmio pegar o Caxias vai ser muito difícil ser campeão, mas o Inter é mais fácil, corneteando os colorados. A gente chama esse assunto e eles vêm, né? É, enquanto tiver saudável assim, tudo bem, tudo bem. Quem Pelota sem chuva, 23 graus, manda o João Meireles lá de Pelotas. O Marcos Sintra, Sintra, é? Mandando mensagem aqui também. Sou ouvinte de todas as noites. É o Nico de São Lourenço do Sul. O Ademir lá de Cachoeira do Sul. Cachoeira em peso por aqui, hein? O Bruno de Triunfo na escuta, dizendo que lá em Triunfo não chove nesse momento. Agora 10h57, aproveitando e atualizar o placar gaúcha antes do notícia na hora certa. Porque hoje teve Eurocopa, teve eliminatórias para Euro. Tem alguns jogos... de seleções grandes, claro, né? Portugal ganhou de 4-0 de Liechtenstein com 2 gols do Cristiano Ronaldo. Pra quem achava que ele já estava acabando a carreira, tá aí, ó. 2 gols pela seleção, um do João Cancelo e outro do Bernardo Silva. Outro jogo grande, podemos dizer assim, foi Itália e Inglaterra. A Inglaterra venceu de 2-1 a Itália. Pelo Brasileirão Sub-20, o São Paulo empatou com o Atlético Goianiense 2-2. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 do Bahia e o Cuiabá ganhou de 1-0 do América Mineiro. Além disso, terminou o jogo entre a Argentina e o Panamá. Este apenas um amistoso internacional, jogo festivo na Argentina. 2-0 para os hermanos em casa no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Um gol de Almada e o gol do Messi, gol de número 800 na carreira de Lionel Messi. Agora 10h58, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha, porque na volta tem o Cléo Kuhn com a previsão do tempo, tem o nosso giro pelo interior, e olha, hoje teve temporal aqui pelo nosso interior, na Serra, tem prisão de um grupo de estelionatos, grupo que praticava estelionatos no Vale do Taquari. Teve, deixa eu achar por aqui, uma escola de Estância Velha sendo fechada por um surto de Covid-19, que coisa, né? E além disso, claro, temos os destaques da dupla Grenal já no preparo para a semifinal do Gauchão, para as semifinais. Esses jogos nesse final de semana não dá para perder. A Rádio Gaúcha, claro, sempre, sempre atrás das informações. Vem o Notícia na Hora Certa com a Bibiana Dil. Na volta tem mais Estúdio Gaúcha. Fica com a gente, nós já voltamos.
Você está ouvindo Estúdio Gaúcha. Jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha. Ramon Nunes.
Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. É bom esse Eduardo Polidori, hein? 11h04 dessa noite de quinta-feira, uma quinta-feira com temperatura ainda elevada em Porto Alegre, segue 26 graus. Será que tá abafado pela rua? Para os nossos ouvintes aqui da capital, aqueles ouvintes assíduos, estão sempre aí pelas ruas, trabalhando, muita gente trabalhando ainda. Muita gente saindo agora da faculdade, saindo do trabalho. Manda mensagem aqui pra gente se você tá na escuta. 519-9699-5218. Fala pra gente como é que tá o clima aí fora. Aqui na esquina da Avenida Ipiranga, com a Avenida Érico Veríssimo. Nós olhamos aqui. Tempo seco agradável, pelo visto tem gente de camiseta. Bermuda, um passando lá de bermuda. Bem tranquilo, é. O clima tá agradável, mas pode estar um pouquinho abafado sim. Manda tua mensagem aqui pra gente, pra mapearmos aí esse calor pelo Rio Grande. Mapearmos também a chuva. Aliás, Cleocum volta aqui com a gente agora pra nos atualizar, Cleo. Como é que fica o clima realmente nesse próximo final de semana, na semana que vem? Já trouxe antes, Cleo, que não vai chover semana que vem, né? Mas nesse final de semana tem chuva, Cleo. Boa noite mais uma vez.
O comportamento do tempo esperado para esta sexta-feira aqui no estado indica que a gente continua com nebulosidade variável, continua com uma situação de temperaturas um pouco altas mais uma vez, na casa dos 30 graus, entre 30 e 32 graus de um modo geral. E isto junto com a situação da umidade que está num crescendo na região, forma bastante nuvens, principalmente durante o período da tarde, e traz então a ocorrência de pancadas de chuva, como a gente vem tendo nos últimos dias. São poucos os lugares onde a gente tem chuva pela manhã. Normalmente na metade sul do estado ou nas áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai, por haver uma concentração maior de umidade, porque tem duas situações que a gente pode ver: ou se aumenta a umidade ou se aumenta a temperatura. Como a umidade ela está um tanto quanto escassa ainda na região, ela fica um pouco maior, mas em alguns lugares mais restritos, então nestas áreas a gente tem chuva ainda pela manhã. Na maior parte do estado, a nebulosidade e a umidade aumentam muito à tarde, por causa do aquecimento, então a gente tem a formação de nuvens mais pesadas, mais carregadas, que trazem aí a ocorrência das pancadas de chuva. Então, fiquem atentos, porque a tendência é que a gente tenha sol entre nuvens na maior parte do dia e pancadas de chuva principalmente no período da tarde, na sexta-feira. Não se espera assim grandes volumes de chuva, mas se espera em alguns pontos entre Planalto e a Serra, como tem acontecido, uma chuva um pouquinho maior do que nas outras áreas do estado. Chama a atenção também para o fato de que essa instabilidade ainda vai continuar durante o fim de semana. Há um crescimento maior da umidade no sábado, por isso a esperança ou a expectativa de termos um volume de chuva maior no estado. Domingo a umidade diminui, a chuva também. Não deve ter chuva no começo da semana que vem, segunda e terça, mas na metade da próxima semana voltaremos a ter mais um pouco de chuva aqui no estado.
Valeu, Cléo. Portanto, voltaremos a ter chuva aqui no estado na semana que vem. Tempo bom em Bagé, levemente, algumas nuvens, 24 graus, Neri, lá de Bagé, mandando a mensagem aqui. Calor em Tramandaí, nada de chuva. É o Marcelo Machado. Calor aqui em Capão da Canoa, o Marcelo Teixeira, mandando aqui. No Eli Premaur, lá de Bento, forte nevoeiro na BR-470. são os nossos ouvintes pelo Rio Grande do Sul, nos ajudando a mapear o clima por aqui. Dando sequência ao nosso programa, vamos acionar mais uma vez a nossa reportagem. Agora falando sobre política, porque o prefeito de Campo Bom venceu a disputa no PDT e vai ser o novo presidente da FAMURS. Quem traz o destaque é o Paulo Egídio. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Olha, o prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, é o próximo presidente da FAMURS, a entidade que representa os prefeitos do Rio Grande do Sul. Ele foi escolhido com uma estreita margem de votos na eleição interna online feita pelo PDT hoje, na qual votaram 133 prefeitos e vice-prefeitos do partido. Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom, recebeu 57 votos. Já o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, recebeu 52 e Diego Picucha, de Parobé, ficou com 23. Com esse resultado, Luciano Orsi vai comandar a FAMURS no biênio 2023-2024. Ele deve tomar posse aí nas próximas semanas e substitui o prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, do MDB. Lembrando que essa escolha obedece a um rodízio estabelecido no Estatuto da FAMURS, que dá direito aos quatro partidos que elegeram mais prefeitos e vice-prefeitos no estado a indicarem os presidentes da FAMURS nos quatro anos subsequentes. Então, em 2020, na eleição, os partidos elegeram aí cada um seu número de prefeitos e os quatro partidos que elegeram mais prefeitos indicaram os presidentes. Em 2021, foi Eduardo Bonotto, do PP. Depois, Paulinho Salerno, do MDB. Agora, o PDT fez a sua escolha, indicando Luciano Orsi. E no ano que vem, a indicação caberá ao PTB. Luciano Orsi, então, prefeito da cidade de Campo Bom, é o próximo presidente da FAMURS.
Obrigado, Paulo Egídio. Indo para a área da economia, Bibiana Dil. Tivemos queda na Bolsa de Valores hoje, uma queda histórica, né?
É uma queda bastante importante, Ramon. Do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, registrou uma queda de 2,29% aos 97.926 pontos. É a primeira vez desde julho de 2022, Ramon, que o Ibovespa encerra o pregão abaixo dos 100 mil pontos. Esse resultado foi causado por notícias que a gente trouxe ao longo da semana aqui no Estúdio Gaúcha. Os novos episódios de tensão entre o governo federal e o Banco Central, que ontem manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E também os investidores estão repercutindo a decisão sobre juros nos Estados Unidos. Então tem a questão dos juros aqui no Brasil e dos juros nos Estados Unidos que causaram esse resultado hoje no Ibovespa, com queda de 2,29%. Ramon.
Obrigado, Bibiana. E um projeto de lei quer proibir sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais aqui da capital. Quem traz os detalhes é a Karine Dalla Valle. Boa noite, Karine.
De autoria da vereadora Cláudia Araújo, esse projeto de lei proíbe distribuir gratuitamente ou vender aos consumidores qualquer tipo de sacola plástica para acondicionar, ou seja, embrulhar e transportar mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais. Também diz que os estabelecimentos deverão estimular os clientes a se adaptarem a sacolas reutilizáveis ou biodegradáveis. Este projeto foi protocolado no ano passado e em janeiro deste ano seguiu para análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Na Feira Ecológica do Menino Deus, uma feira com uma pegada mais ambiental, onde são vendidos produtos orgânicos, as sacolas reutilizáveis defendidas no projeto de lei são maioria. Boa parte das pessoas vão à feira com as suas sacolas próprias, as suas ecobags. Só que ainda tem gente que acaba usando a sacola de plástico. Entrevistei a Paula Vargas, advogada de 53 anos, que diz que sempre usa as ecobags para ir à feira. Ela estava com a sua ecobag, mas como ela acabou comprando mais do que tinha previsto, precisou pegar uma sacola de plástico dos feirantes. O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Rio Grande do Sul, Gerson Haas, ele diz que as sacolas de plástico pesam pouco, ou seja, tem pouco material, são feitas justamente com pouco material para reduzir o impacto ambiental provocado pelo plástico. E elas podem ser reutilizadas em casa, como nos lixos domiciliares. Segundo Gerson Haas, as pessoas precisam aprender a manejar, a descartar as sacolas de plástico corretamente, evitando a sua dispersão nos rios e nos mares. A professora e coordenadora do curso de gestão ambiental da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, a Fernanda Gonçalves, ela diz que as sacolas de plástico levam muito tempo para se degradarem,
cerca de 400 anos, e que há opções mais sustentáveis, como as sacolas biodegradáveis, feitas com resíduos de alimentos como batata, mandioca, ou mesmo as que têm o selo I'm Green, com parte do material feito com cana-de-açúcar. Nesses dois casos, o tempo de degradação é menor, bem menor, do que o das sacolas convencionais, feitas com polietileno. A Associação Gaúcha dos Supermercados informou que está a par do projeto de lei da vereadora Cláudia Araújo e só vai se manifestar após uma reunião com a parlamentar. O projeto de lei que proíbe as sacolas plásticas em Porto Alegre ainda está em análise nessa Comissão de Constituição e Justiça, precisa dos pareceres dos vereadores e deve passar por outras comissões. Reportagem completa no site de GZH.
Obrigado, Karine. Interessante mesmo. E a nota do Enem pode ser usada para estudar em Portugal. Olha aí, hein, quem está interessado em estudar fora. Conta mais pra gente, Fernanda Bagatini. Boa noite.
Boa noite. Muito procurado por brasileiros, Portugal aceita a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em 51 instituições de ensino superior. A possibilidade existe devido a um programa que, desde 2014, prevê acordos entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e as graduações. Na lista, há universidades, institutos politécnicos e escolas superiores. Cada instituição define as regras e os pesos para o uso das notas. Os acordos não envolvem a transferência de recursos e não prevêem financiamento estudantil pelo governo brasileiro, devendo o candidato se informar, se inscrever e arcar com as mensalidades do estabelecimento escolhido. A Universidade de Coimbra foi a primeira instituição a fazer o acordo com o INEP e passar a aceitar a nota do Enem como forma de ingresso. Ela possui no site uma área específica para candidatos brasileiros e aceita os resultados dos últimos 5 anos. Para se candidatar via Enem, a nota mínima é 500, mas varia de acordo com cada curso. Há processos seletivos ocorrendo ao longo de todo o ano. A anuidade custa 7 mil euros, cerca de 40 mil reais na cotação atual. Mas há algumas possibilidades de bolsas para estrangeiros. Na Universidade do Algarve, também antiga parceira do INEP, a anuidade é mais barata em muitos cursos para estudantes da América Latina e de países de língua portuguesa. A graduação em agronomia, por exemplo, custa anualmente 4.500 euros para estudantes internacionais, mas o valor cai para 1.500 euros, cerca de R$ 8.600, considerando a cotação atual, para alunos vindos da América Latina e de países de língua portuguesa. A instituição exige um mínimo de 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das outras provas, e as inscrições estão abertas. A lista completa de instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem está disponível em GZH.
Obrigado, Fernanda Bagatini. E estudantes, professores e funcionários criaram um comitê para pedir a revogação do novo ensino médio. Da onde, Bibiana Dil?
Foi uma iniciativa, Ramon, formalizada em frente à Faculdade de Educação da URGS. A ideia do grupo é envolver a sociedade na mobilização pela revogação da lei que instituiu a reforma do ensino médio, que trouxe algumas mudanças, como, por exemplo, a criação de novas disciplinas e a flexibilização de uma parte do currículo dos alunos. Há 2 semanas, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública justamente sobre essa reforma, o que pode levar a mudanças na legislação ou até a criação de um projeto de lei que substitua a legislação atual. É por conta dessa consulta pública que entidades de todo o Brasil têm se mobilizado com mais intensidade contra a reforma nas últimas semanas. O Comitê Gaúcho pela Revogação do Novo Ensino Médio pretende coletar assinaturas pedindo a revogação da lei e também deve organizar uma série de atividades, começando na semana que vem com um seminário sobre o assunto que vai acontecer na Faculdade de Educação da URGS. Ramon.
Obrigado, Bibiana Dil. 11h17, Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Só na Lojas Quero Quero tem simulação gratuita 3D para você acertar na sua obra. Além da variedade de uma loja infinita para deixar a casa completa. Aproveita, vem para Claro e faça o multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Sicredi, gente que coopera cresce. O Grupo IESA está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E KTO.com, onde a diversão acontece. São os parceiros aqui do Estúdio Gaúcha. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo por aqui. Na volta, tem o nosso giro pelo interior. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, aqui pela Rádio Gaúcha, a tua voz. Agora 11h21 dessa noite de quinta-feira. Vamos ver se a temperatura caiu por aqui. É, 25 graus, caiu, mas segue alta a temperatura aqui na capital gaúcha. Passando as temperaturas pelo interior, em Caxias do Sul faz 20 graus. Em Santa Maria, no centro do estado, céu nublado, chovendo até por lá. Agora 24 graus. Em Rio Grande, no sul, 23. Em Pelotas, no sul, também 22. Em Passo Fundo, no norte, 21 graus nesse momento. Vamos fazer o nosso giro pelo interior do estado? Pai e filho são baleados na Vila Operária, em Passo Fundo. De GZH Passo Fundo, fala Rosângela Borges.
Por volta das 6 horas da tarde desta quinta-feira, pai e filho, ambos com 49 e 20 anos de idade, foram baleados na residência onde moravam. O crime aconteceu no beco localizado em frente à rua Fredivaldo Ornelis Lopes, na Vila Operária, em Passo Fundo. De acordo com o subcomandante do 3º RPMON da Brigada Militar, Major Jefferson Miguel da Silva, as vítimas foram socorridas por populares e morreram no hospital. Um terceiro homem foi encontrado morto no pátio da residência, onde também funciona uma oficina mecânica. O Instituto Geral de Perícia está fazendo a perícia do corpo, encontrado próximo ao portão da entrada da casa. Duas armas foram apreendidas no local. A polícia não sabe os detalhes do crime. Três guarnições da Brigada Militar, o Batalhão de Choque, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícia prestaram atendimento no local. De Passo Fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
Obrigado, Rosângela. E um temporal causou destelhamentos em casas, unidades de saúde, uma escola e também um clube de Fagundes Varela, na Serra Gaúcha. Da Gaúcha Serra, fala a Flávia Terres.
Na região da Serra, algumas cidades foram atingidas por um temporal e em Fagundes Varela os estragos foram grandes. O município registrou destelhamentos, quedas de árvores e alguns pequenos deslizamentos. Alguns pontos da cidade também estão sem energia elétrica. A prefeitura informou que o temporal começou às 2h30 da tarde e que os estragos começaram rapidamente. A Unidade Básica de Saúde, a Escola Municipal Caminhos do Aprender e o Clube Baleta são alguns dos locais que estão destelhados. Os serviços na UBS estão temporariamente suspensos e algumas empresas do município liberaram os funcionários. A escola não informou sobre as aulas serem ou não suspensas. O temporal também atingiu as cidades de Carlos Barbosa e Vacaria. Seguimos acompanhando os estragos da chuva aqui do Pioneiro.
Obrigado, Flávia Terres. Um homem foi indiciado por injúria racial. Olha só, posso chamar o colega de macaco em Santa Maria. Até quando isso, hein? Nayon Cursino traz os detalhes.
A Delegacia de Polícia do Idoso e Combate à Intolerância de Santa Maria concluiu um inquérito que investigou um caso de racismo na cidade da região central do estado. A ocorrência foi registrada na noite do último dia 14 de março em um shopping da cidade. Um homem de 34 anos diz ter sido chamado de macaco por outro indivíduo de 43 anos que era seu colega de trabalho. Com base nos depoimentos de testemunhas, a delegada Débora Dias indiciou o suspeito por injúria discriminatória, crime que tem pena de 2 a 5 anos de reclusão. Quando o fato ocorreu, a vítima acionou a Brigada Militar e afirmou que tinha testemunhas do caso. A guarnição foi até o local e encaminhou vítima e suspeito para prestar depoimento na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santa Maria. O suspeito teve a prisão em flagrante determinada pelo delegado de plantão. No dia seguinte, durante a audiência de custódia, O juiz arbitrou um valor de fiança que foi pago pelo homem agora indiciado, que foi liberado.
Obrigado, Nayon. E da Serra novamente, o número de medidas protetivas para mulheres é o maior dos últimos 4 anos na região da Serra Gaúcha. Bruno Tomé, boa noite.
Boa noite, Ramon e ouvintes. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, o número de medidas protetivas concedidas em 2022 na Serra foi o maior dos últimos 4 anos. Dados mostram que em 2019 foram aplicadas quase 10 mil medidas na região. Em 2020, primeiro ano de pandemia, teve redução com cerca de 8 mil documentos. Mas a procura por ajuda vem subindo e chegou a mais de 13 mil no ano passado, um crescimento de 46% em relação ao ano anterior. É como se a cada 40 minutos uma mulher buscasse auxílio das autoridades para evitar ser morta ou agredida. O levantamento abrange 16 comarcas da região. São cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha. Os números também mostram que só em janeiro deste ano, as medidas protetivas praticamente dobraram em relação ao mesmo mês do ano passado, de 759 para quase 1.500 na região. Esse meio jurídico de pedir ajuda é fundamental para a proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A medida prevista pela Lei Maria da Penha busca preservar a vítima de agressões físicas, psicológicas, morais e patrimoniais, mantendo o agressor afastado. É possível pedir a medida em delegacias, no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Ramon.
Obrigado, Bruno Tomé. E uma escola aqui de Estância Velha, no Vale dos Sinos, foi fechada depois de um surto de Covid, Rafael Fávero?
A Escola de Educação Infantil Lira das Crianças estará fechada a partir de amanhã. O motivo é o fato de 30 profissionais terem positivado para a Covid-19. A escola fica no bairro Lira. Entre os infectados estão professores, estagiários e agentes de serviço. 7 alunos da escola também testaram positivo. A escola ficará fechada até a próxima quarta-feira, dia 29 de março. Nesse período, segundo a Prefeitura de Estância Velha, a instituição será higienizada, Ramon.
Obrigado, Fávero. E uma equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande faz campanha para captar recursos e participar de um campeonato mundial. Conta pra gente, Felipe Bax.
A equipe de robótica da Universidade Federal do Rio Grande está com campanhas abertas para arrecadar recursos para a participação do Campeonato Mundial de Robótica desse ano, que será na França em julho. No ano passado, a equipe rio-grandina ficou com o bronze na categoria Home, que reúne robôs domésticos. Uma vaquinha virtual foi criada para receber doações com meta de R$ 75 mil reais. A FBOT também vende produtos personalizados da equipe, como canecas e botons. As informações podem ser conferidas pelo Instagram nos perfis @furgbot e @furgbotstore. A classificação nesse ano veio na segunda chamada. O projeto inclui um artigo detalhado e vídeos do robô e foi enviado para a banca avaliadora da RoboCup, o nome oficial do torneio, que acabou retornando com sugestões de melhorias. Na segunda tentativa, a participação foi aprovada. A expectativa pelo resultado da equipe é alta. No ano passado, na estreia em mundiais na Tailândia, a FBOT ficou na terceira colocação da categoria de robôs domésticos. No retorno a Rio Grande, os estudantes e o robô Doris foram recebidos com carreata em viatura do Corpo de Bombeiros.
Obrigado, Felipe Bax. 11h29. Daqui a pouquinho o sinal da Gaúcha marca 11h30 da noite. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha e na volta tem os destaques da dupla Grenal. Nós já voltamos. De volta já com o Estúdio Gaúcha, falei que era rapidinho, né? 11h32, aliás, 11h33 agora. Relógio da Gaúcha sempre certo para você acertar o seu aí. 11h33 agora e vamos trazer os destaques da dupla Grenal? Quem? Vitória Fagundes.
Ferramentas The Tools, na mão de quem faz.
Santa Clara. Há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS. Unir ideias move o futuro. Elevato Sale. Preços imbatíveis até dia 23.
Começando pelo Grêmio, quem está aqui no Estúdio Gaúcha comigo é o Rodrigo Oliveira. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, Ramon Nunes. O Grêmio com problemas e encontrando soluções para a semifinal contra o Ipiranga de Erechim no sábado.
Muitos problemas, Rodrigo, ou poucos?
Muitos problemas, mas eu vou começar pelo principal, que é o problema que gera mais preocupação nos bastidores do Grêmio e na comissão técnica. É o problema mais lamentado pelo Renato, a ausência do volante Pepe.
Desculpa o trocadilho, mas é um problema central.
É um problema central, sem dúvida alguma. Está... O PP virou o protagonista do meio-campo do Grêmio, titular absoluto. Quando o PP sofreu a lesão na coxa esquerda no jogo contra o Ipiranga, eu estava muito perto do Renato e eu vi que ele ficou muito irritado. Chutou o ar, balançou os braços com muita irritação. E eu fui pesquisar alguns números e eles ilustram por que a ausência do PP gera tantos problemas. O PP, ele é ao mesmo tempo o melhor passador, o melhor desarmador, o melhor lançador e o atleta que mais sofre faltas no time do Grêmio.
Pois é, isso é uma característica dos times do Renato também, de volantes que jogam, né? Não somente destroem, como constroem. E o PP, desde o início do ano, vem com uma regularidade muito forte, né?
Quando a gente pega a média de passes por jogo, o PP é o único dos meio-campistas que tem uma média superior a 50 passes por jogo, tem 54,7. Todos os outros meio-campistas estão na casa dos 40 ou até dos 30 passes por jogo.
Aí os torcedores de outros times até podem alegar, mas se ele dá o passe para o lado ou para trás, conta também e não entra. Mas a maioria dos passes dele é para frente,
não,
né?
É o melhor lançador. Do PP, né? Ele é um cara que não dá passes burocráticos, ele passa arriscando. Desarmes. No total do gauchão, Carbajo 6, Vila Sante 6, Bitello 5, Tassiano 3, Thiago Santos 2, PP 12.
12, o dobro da média.
Lançamentos. Aqui não é média, aqui são em todo o Campeonato Gaúcho. Carbajo 4, Bitello 4, Tassiano 4, Thiago Santos 3, Lucas Silva 2, PP 14.
Nossa.
Faltas sofridas. Tassiano 3, Vila Sante 3, Carbajo 3, Lucas Silva 3, Thiago Santos 2, PP e Bitello 19 faltas cada um.
Ou seja, são os dois jogadores aí que mais ficam com a bola, que pensam o jogo do Grêmio. E agora justamente tem esse problema, Rodrigo. Sem o PP, como é que o Renato vai solucionar isso?
Aí é por isso que essa ausência do PP gera tanta preocupação. Há a crença de que no time do Grêmio não há um jogador que faça o que o PP faz.
E deixa só complementar a pergunta até, Rodrigo. O Grêmio, pela primeira vez no ano, tem que reverter um placar. Tem que ganhar não só de 1-0 para evitar pênaltis, tem que fazer 2.
Exato.
Ou seja, o Grêmio tem que ganhar esse jogo. E como é que o Renato vai armar o time? Ele pode mudar? Eu até perguntei isso ontem para o Simon. Ele pode mudar o time, Rodrigo, ou não é a característica dele?
Ele vai ser obrigado a mudar bastante a escalação por conta dos desfalques.
Mas taticamente?
Taticamente eu não acredito. Agora, Ramon, para a gente explicar quem joga no lugar do PP, é importante a gente contextualizar os outros problemas.
Tá.
O Carbajo e o Vila Sante estarão nas seleções Uruguai e Paraguai. O Cristaldo está lesionado e dificilmente joga.
Ah, alguma aí já temos uma informação importante.
Alguma chance ele tem, mas não é a tendência.
E não vai começar o jogo, certamente, né? Se tiver uma chance, vai entrar no segundo tempo.
Eu diria que é muito improvável ele começar o jogo.
Tá.
Dessa forma, eu acredito que Tassiano e Bitello vão jogar juntos. A dúvida é, se o Tassiano vai ser volante na vaga do PP, ao lado do Thiago Santos. Thiago Santos joga também. A dúvida é se a dupla de volantes vai ser Thiago Santos e Tassiano, com o Bitello à frente, ou se a dupla vai ser Thiago Santos e Bitello, com o Tassiano à frente.
Ou seja, só inverte os dois jogadores. Mas é uma mudança muito drástica. Muda todo o meio-campo do Grêmio, né?
Totalmente, totalmente. Porque Carbajo e Vila Sante disputavam uma posição. É. Nenhum dos dois vai estar. PP tá machucado, Cristaldo tá machucado. É um time descaracterizado, né? Lembrando que o Kahneman foi expulso, tá fora, e o João Pedro entra na vaga do Fábio, que está lesionado.
O Bruno Vini entrando na vaga do Kahneman, ou seja, o Grêmio tem uma defesa que não... O Bruno Vini não vem jogando, veio de lesão, não jogava um tempo já. João Pedro até jogou alguns jogos, entrou no lugar do Fábio nos últimos jogos. É um jogador que eu acho que a menor preocupação é o João Pedro, né, Rodrigo?
Minha opinião pessoal, tá? Eu acho que o João Pedro é melhor
titular,
que o
Fábio. Inclusive, né? Eu também.
Normais. Claro que a gente lamenta a lesão do Fábio, porque nunca é bom. É sempre ruim quando um profissional não consegue trabalhar porque está machucado.
Sim.
Agora, do ponto de vista técnico, eu prefiro o João Pedro que o Fábio.
Também prefiro. Acho um jogador mais afeito à função. Acho que ele pegou melhor a concentração, o tipo de jogo do Grêmio. Acho que ele desponta aí e agora vai ter essa chance, lamentavelmente, durante uma lesão do Fábio, mas vai ter essa chance. E o ataque do Grêmio, Rodrigo, vai ser Vina ou vai ser Ferreira?
Os dois devem atuar juntos, né? Porque como o Cristaldo está fora...
Tá.
O time deve. A diferença é que o Ferreira entra, joga na ponta esquerda, e o Vina deve atuar como meia centralizado na vaga que normalmente é do Cristal.
Ou seja, vamos tentar escalar o time do Grêmio, Rodrigo.
Time provável: Adriel no gol, João Pedro na direita, Bruno Alves e Bruno Vini na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Thiago Santos e Tassiano os volantes, Bitello meia pela direita, Vina centralizado e Ferreira pela esquerda, com o Luiz Soares de centroavante.
Ou seja, um time completamente diferente dos últimos que tem arrancado como titular com o Renato. As peças que entram ao longo dos jogos são as mesmas, só que dessa vez vão sair jogando. E, Rodrigo, tem uma novidade sobre o Ferreira, né?
O Ferreira recebeu uma proposta do Vasco da Gama e a proposta foi recusada pelo Grêmio. A avaliação é de que era uma proposta baixa e com alguns termos que desagradaram ao tricolor. Por isso o Grêmio disse não. E o Grêmio acredita que esse negócio não vai evoluir, mesmo se o Vasco aumentar a proposta. Porque...
Quantos anos tem o Ferreira?
25.
Ah, já não é garoto, tão jovem. É garoto, claro, mas não é tão jovem assim para ser promessa, né?
Por isso que o Grêmio estima arrecadar com o Ferreira 6 milhões de euros. Não é um jogador para arrecadar 10 milhões ou 15 milhões por causa da idade. Normalmente o mercado paga isso para jogadores mais jovens. O Ferreira tem a ideia de, se sair do Grêmio, que seja para jogar no exterior. E o Grêmio tem a ideia de vender o Ferreira só para um clube do exterior. Além disso, o Grêmio tem 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Ou seja, se vier uma proposta baixa, o Grêmio vai ter 35% de pouco.
É.
O Grêmio quer ter 35% de muito. Por isso que o Vasco ofereceu um valor que não chega nem na metade desse mínimo que o Grêmio estipulou. Então, por esse motivo, o Grêmio recusou e acredita que não vai sair negócio com o Vasco.
E o Ferreira agora está bem com o Grêmio, né? Esse é um jogador que agora se reconhece como gremista e, se ele não quer sair daqui para um time do Brasil, menos mal, né? Para o Grêmio, menos mal, porque é um jogador que, apesar de ser reserva, entra bem, né?
O Ferreira reserva. Agora imagina se não tivesse o Ferreira para esse jogo contra o Ipiranga, por exemplo.
Exato.
O time ia ficar mais enfraquecido ainda do que já está, né? O Ferreira é um reserva importante, que entra em todos os jogos e que mantém o nível alto de competição, porque se o Vina não se cuidar, o Ferreira está ali para pegar a vaga. Então o Grêmio acredita que é um jogador importante para o grupo.
O Grêmio treina amanhã e depois tem coletiva do Renato. Que dúvidas o Renato pode... ter e pode tirar da imprensa ainda, Rodrigo?
Eu não acredito que o Renato possa tirar dúvidas nessa coletiva. Ele não tem o hábito de entregar o time. Mas eu estou bastante curioso para ouvir o que ele vai falar a respeito do Thiago Santos. O Thiago Santos deve jogar porque o Vilaçante e o Carbajo estarão nas suas seleções.
Mas tem o Lucas Silva, né?
Tem, só que ao longo dessa temporada, em todos os momentos que o Renato teve que escolher entre Thiago Santos e Lucas Silva, ele escolheu o Thiago Santos. Todos. Sempre que precisou de um volante para segurar o resultado, entrou o Thiago Santos. A única vez que o Lucas Silva jogou, começando um jogo, foi naquela partida contra o Ipiranga, em que o Thiago Santos foi poupado, ficou com os titulares em Porto Alegre. Ou seja, todas as decisões do Renato mostram que o Thiago Santos está na frente do Lucas Silva na hierarquia. O único motivo para jogar o Lucas Silva e não o Thiago Santos seria a rejeição que a torcida do Grêmio tem ao Thiago Santos e o fato de o jogo ser na Arena. Só que o Renato não tem por hábito tomar decisões com base na torcida. O Renato, ele usa a sua convicção, segue a sua convicção e não costuma estar muito preocupado se a torcida e a imprensa gostam ou não gostam do jogador. Por isso que eu não acredito que o Thiago Santos vá ficar fora. E eu acredito, inclusive, Ramon, que o Renato vai usar essa coletiva, aí é feeling, tá? Eu acredito que ele vai usar essa coletiva para pedir uma trégua do torcedor com o Thiago Santos, abraçar o Thiago Santos e criar um ambiente propício para o Thiago Santos jogar em paz com o torcedor.
Claro, vai pedir uma chance aí do torcedor que segure as vaias, que segure toda essa situação de não gostar do Thiago Santos. É uma parcela da torcida que implica com o jogador, mas... E o Renato acha até que tem razão, Rodrigo, porque antes de começar o jogo não tem por que não gostar do jogador, né? Tem que deixar jogar, tem que ver o que acontece.
Vai adiantar o quê, né?
É.
Se terminar o jogo...
Só piora, né?
E o Grêmio eventualmente se complicar e for eliminado, bater na madeira aqui, o torcedor pagou ingresso, aí vaia quem tiver que vaiar. Vaia o Thiago Santos se não gostou e tudo mais. Mas... O jogo tá rolando, tá? O jogo ainda não começou, o jogo recém começou. O torcedor vai precisar do Thiago Santos, vai precisar do Thiago Santos e de quem tiver em campo. Vai adiantar o quê vaiar, né, Ramon?
Yeah.
Aplaude, dá força pro jogador que tá representando o clube. E aí, se ganhar, aplaude. Se perder, faz o que quiser, vai e tudo mais.
Mais alguma informação de Grêmio por hoje, Rodrigo?
Falamos do time, falamos da proposta do Ferreira. Basicamente era isso, Ramon. Amanhã a gente traz a repercussão da entrevista coletiva de Renato Portaluppi.
Rodrigo Oliveira trazendo as informações do Grêmio aqui no Estúdio Gaúcha. E com o Internacional, quem acompanhou o Inter foi o Lucas Katsurayama nesta quinta-feira. Tudo bem, Lucas? Boa noite.
Tudo bem, Ramon. Boa noite. Vamos lá falar do Inter, que teve uma quinta-feira bem interessante. Coletiva do técnico Mano Menezes.
Mano Menezes pronunciou, inclusive, tirou algumas dúvidas do torcedor e da imprensa, né, Lucas?
Isso, Ramon. Ele tirou algumas, mas manteve as principais, né? Então a gente vai seguir projetando até domingo, 5 da tarde, essas dúvidas, a menos que, claro, a gente consiga apurar aí as principais informações, mas vamos lá. O que ficou confirmado? São três informações. Centroavante não vai ter uma improvisação. Descartou logo de cara o técnico Mano Menezes. E até para argumentar isso, ele trouxe que o Inter do ano passado teve o alto rendimento com o centroavante. E que esse início de ano com o Pedro Henrique, e aí se dando muito bem, foi uma questão circunstancial. Foi por conta do baixo rendimento do alemão e por isso ele improvisou o Pedro Henrique. Agora que ele tem um jogador de função, de origem, e que tem... um grande cartaz, não tem por que improvisar. Luiz Adriano será o titular no próximo domingo. Além dele, quem ficou confirmado? O Depena, esse a gente nem colocava como dúvida, mas o técnico fez questão de dizer que ele é uma das peças da primeira linha de meio de campo, até para falar que é ao lado dele ter essa disputa, e depois a gente vai entrar nisso. E também descartou completamente a hipótese de uma improvisação no lado esquerdo, na lateral, porque o Nico Hernandes... é um zagueiro que também atua na lateral esquerda, mas sua posição de origem é ser zagueiro. Ele disse que não, é o Tauan Lara que joga.
Ou seja, o Mano aí tirou algumas dúvidas que nós trouxemos ontem até, né? E coloca, portanto, a defesa do time pronta, não tem nenhuma dúvida. A dúvida que fica é a questão do volante e quem será o ponta.
Exatamente.
São essas as principais dúvidas, né? Que inclusive o Mano vai deixar até domingo, acredito eu, Lucas.
Vai.
Por causa do Caxias, né?
É.
Pra
é,
não revelar o time.
E eu diria até, Ramon, pegando a coletiva antes do jogo da ida, como foi a de hoje, teve na semana passada, seguindo essa mesma linha, ele disse que às vezes a dúvida do treinador é a mesma dos jornalistas. Às vezes nem ele fechou ainda o time, né? Então... é algo que ele ainda pode trabalhar tanto no treinamento da próxima sexta-feira, que será fechado, o de sábado também, e aí ele tomar a decisão. Talvez não, talvez já esteja fechado, mas é uma discussão que ele não abriu. Logicamente, foi questionado sobre isso na coletiva e disse que vai ser um dos dois. Isso, tanto para o primeiro volante quanto para o atacante de lado de ataque. Foi a mesma resposta, um dos dois. Mas ele trouxe alguns ingredientes e a gente pode fazer algumas leituras que podem nos indicar o que, que está acontecendo, quem deve atuar, a tendência do momento. Lá na segunda-feira, Ramon, nós conversamos aqui no Estúdio Gaúcha e eu disse que a tendência naquele momento era o Gabriel Baralhas e o Pedro Henrique. Isso era por uma situação de pós-jogo, uma leitura de início de semana, e hoje, quinta-feira, eu te digo que é o contrário. Hoje a leitura é de Matheus Dias e Wanderson. O lado de ataque eu diria que está até mais... é uma dúvida maior, eu diria assim.
Mais em aberto.
É, mais em aberto. Primeiro volante me parece que deu uma guinada bem forte pro Matheus Dias, sem descartar ainda o Baralhas. E aí eu explico por quê, a situação do primeiro volante. Na coletiva pós-jogo, contra o Caxias, ele fala sobre a partida que não foi boa do Matheus Dias, ele é substituído, e ele explica que por vezes o técnico escala um jogador mais experiente, indicou o Gabriel Baralhas. Hoje ele voltou a falar sobre a oscilação do Matheus Dias e de novo dando respaldo, dizendo que é algo completamente natural, e realmente é, nós estamos acostumados, sim, a ver jovens jogadores oscilando. Ele novamente respaldou, e ainda disse o seguinte, que os jogos em que o Matheus Dias teve alguma dificuldade foram contra o Sportivo e Caxias. Em ambas, ele esteve pelo lado esquerdo, e que normalmente os jogos que ele foi bem, ele esteve pelo lado direito. Com a confirmação do DP entre os titulares, o Matheus Dias obrigatoriamente joga no lado direito. Então é mais um ingrediente que nos leva a crer que vai ser o Matheus Dias. É um jogador que não deu certo quando jogava sem o Depena, do lado esquerdo. E do lado direito ele tem dado certo. Outra resposta, e aí é falando sobre os volantes que ele tem no elenco, ele diz que o Matheus Dias ele entende como mais primeiro e o Baralhas mais como segundo e até como um terceiro jogador de meio de campo. Então, na característica de ter o Depena como um segundo jogador, Matheus Dias é o que mais se encaixa como primeiro e vai estar jogando do seu lado preferencial.
Pois é, o Baralhas é uma situação que o torcedor colorado até tem bastante paciência, está bem tranquilo quanto a ele, porque ele não teve atuações ruins, mas não demonstrou ser o jogador que veio do Atlético Goianiense ainda, né? Isso pode ser pela posição fora de lugar, digamos assim?
Pois é, e aí até eu trouxe agora que o Mano disse que entende ele como segundo ou até terceiro homem. E eu lembro que quando o Mano tem a primeira oportunidade para falar sobre o Baralhas, ele fala que o Gabriel é Gabriel. O Gabriel Baralhas é o Gabriel Ruf-Ruf, ou seja, primeiro volante. Talvez o Mano esteja ainda descobrindo esse jogador.
Pois é.
A primeira análise dele sobre o Baralhas é como primeiro volante. Hoje ele trata ele como segundo e até terceiro homem de meio de campo. É um jogador que vai ter tempo aí para se adaptar. Parece que o Mano ainda está descobrindo ele.
Talvez seja um jogador que ainda esteja demonstrando suas características. E o Gabriel Ruf-Ruf voltou a correr nos gramados? Voltou a dar boas notícias?
É, foi uma das grandes atrações do treino que foi hoje pela manhã. O André Silva estava lá acompanhando e ele fez alguns treinos físicos já no gramado, deu uma corrida. Ele ainda está numa fase de fisioterapia, já e aprimorando e sentindo a corrida. Mas é uma evolução considerada positiva, ele está dentro do prazo ainda, mas uma evolução boa. Então tem uma expectativa para que o prazo de 8 meses seja cumprido. Lembrando, ele rompeu os ligamentos do joelho direito lá em outubro do ano passado. Previsão inicial de 8 meses, que dá junho, até recuperar a plena forma física, junho, julho, o Gabriel deve ter novas condições de jogo. E até o Mano foi questionado sobre isso, ele fez questão de exaltar o profissionalismo do Gabriel nesse tempo de recuperação, que tem sido exemplar em cumprir tudo o que é preciso, e disse saudades quando foi questionado sobre o Gabriel. Está sentindo falta desse primeiro volante de origem.
Pois é, mas esse primeiro volante voltando só no meio do ano, o Inter está indo atrás ainda de um jogador para essa posição?
É a grande prioridade para essa janela de transferências. O Inter tentou recentemente, e nas últimas semanas, Diego Pituca, que está no Kashima Antlers, no futebol japonês, que recusou a proposta, porque não quer perder esse jogador, então não vem. E a informação trazida hoje pelo colega Jeremias Werneck é que uma outra tentativa foi o Fernando, do Sevilha, 35 anos, passou por Manchester City, Porto, e também não teve sucesso nessa negociação, mas é o Inter tentando dois jogadores de certo nome. Diego Pituca deu muito certo no Santos, vice-campeão da Libertadores em 2020, e o Fernando é um jogador de grandes times do futebol europeu. Não conseguiu esses, mas o Inter segue tratando essa posição como uma prioridade, porque hoje tem Baralhas, Johnny e Matheus Dias, além do Depena, que é um pouco mais avançado. Terá o Arangues lá na metade do ano, enquanto não tem, precisa buscar outro. E aí o Inter ainda sonha, mas isso para a janela do meio do ano, com o Cuejar. É um sonho muito ousado, vou dizer assim, porque é muito difícil, mas para a metade do ano, não é nem para agora.
Bom, mais alguma informação de Inter?
treino de amanhã ele será fechado e aí segue esse mistério, né? A gente falou tanto da primeira volante quanto lá no ataque, Pedro Henrique ou Wanderson, mas o provável time do Inter tem o Kehler no gol, Bustos, Vitão, Mercado, Itaú, Lara, Matheus Dias ou Baralhas, Depena, Maurício, Alan Patrick, Wanderson ou Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando do ataque.
Lucas Katsurayama trazendo os destaques do Internacional aqui no Estúdio Gaúcha. Boa noite, Lucas.
Valeu, Ramon. Boa noite.
11h53 e agora nós vamos conversar com Carolina Freitas, porque tem já no ar resenha das gurias. Boa noite, Carol.
Boa noite, Ramon Nunes. Boa noite, ouvintes. Temos resenha, episódio novo. Hoje entrou no ar o episódio que eu e Valéria Possamay gravamos.
Número?
Número 31. Ah, passamos Ramon, ainda bem que eu sabia de cor essa, né? Não combinamos isso antes.
Não.
Número 31. Está lá no SoundCloud, no Spotify, onde a galera quiser acompanhar em GZH também. Nós conversamos com o coordenador do Departamento de Futebol Feminino do Cruzeirinho, né? Que nós falamos aqui, lembra, Ramon Nunes?
Sim.
Que íamos gravar com o Flávio Forte para falar sobre as dificuldades que o clube enfrenta, né? Agora que resolveu investir no futebol feminino, o que já tá rolando, o que projetam também para a temporada. Então, um papo bem legal. Falamos também sobre o âmbito do futebol feminino estadual, no geralzão também. É uma pessoa que sabe muito do futebol feminino aqui no nosso estado. Então, foi uma conversa muito proveitosa. Recomendo a galera lá ouvir. Tem 47 minutinhos só, né? Então...
é um bate-papo que flui rápido. Quais times gaúchos estão na Série A do Brasileirão Feminino?
Do Brasileirão Feminino temos a dupla Grenal, Grêmio e Inter.
Juventude?
Juventude está na Série A3, que é como se fosse a Série C, né? Se a gente trazer para o panorama do masculino.
Série A2 não temos nenhum?
Série A2 não temos nenhum. A gente chegou a ter uma época, o Brasil de Farroupilha, representando o Rio Grande do Sul na Série A2, na época que ainda não existia a Série A3. Então o time, tirando a dupla Grenal, que já tinha garantido a divisão nacional por estar na A1, é como se fosse o gaúchão masculino, né? Que dá uma vaga para a Série D. No gauchão feminino dava uma vaga pro Brasileirão Feminino A2. E o Brasil de Farroupilha foi campeão do interior duas vezes e daí disputava o Brasileirão Feminino A2. Duas temporadas foi representante do nosso estado.
Que agora o Cruzeirinho consiga essa vaga, né? Consiga subir no...
a gente tem bons times, né? Disputando os campeonatos estaduais. Esperamos que o Juventude suba pra Série A2, que daí abre mais uma vaga. Então na próxima temporada podemos ter quatro times disputando a elite.
Aí dá pra lotar esse estúdio aqui com... Só os representantes, só um de cada já lota.
Uhum, e boa. Daí vamos ter muitos assuntos mais para tratar.
Boa.
Vamos dar uma rodadinha aqui das gurias gremistas coloradas rapidinho?
Próxima rodada, por favor.
Sábado, as gurias gremistas vão pro Pituaçu, em Salvador, enfrentar o Bahia, às 18h. E no domingo, as gurias coloradas, às 11h, enfrentam o Cruzeiro, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
Cruzeiro de Belo Horizonte.
Cruzeiro, isso, mineiro.
Que deu hoje uma polêmica lá, né?
Uma leve polêmica por causa dos
mascotes.
Tu
tá entre os antigos ou os novos? Qual que prefere?
Raiz, né? Raiz. Acho que os antigos são mais bonitos.
Valeu, Carol Freitas, com a resenha das gurias com a Valéria Possamay lá no Spotify, SoundCloud. Onde você quiser escutar, GZH também, onde quiser escutar, tá lá. Resenha.
E acompanha a nossa cobertura de futebol feminino em GZH.
Boa, isso aí. Resenha das gurias. Valeu, Carol.
Valeu.
11h56. Colin, chega aqui. Rafael Colin tá ali com o Eduardo Polidori preparando o programa. Calma, calma. Vem tranquilo. Dá tempo. Tudo bem, Rafael?
Tudo Aurélio, ótimo. Colin. Separando algumas trilhas ali.
Pelo que eu vi, vai
vem,
bombar, né?
Vem coisa boa pela frente. Existe um entrosamento de longa data com Dudu Polidori.
Baterista de primeira, né?
De primeira qualidade. Mas fiquem tranquilos, ouvintes, que não tem AC/DC, não tem Iron Maiden, isso é a cara do Dudu.
Mas a percussão vem forte?
Vem forte.
E tá, vamos falar
sério. Eu disse, fiquem tranquilos,
sim,
como se fosse ruim, né? AC/DC, Iron Maiden, mas é que às vezes cansa, né? A gente tem que variar um pouquinho.
E hoje vai variar legal. E o que mais tem no programa, além de uma trilha espetacular?
Bom... O interior está se mobilizando para vir para Porto Alegre, né? Todo, torcedores, né? Do Inter e do Grêmio, principalmente. Claro, do Ipiranga e do Caxias também. Mas assim, para lotar mesmo a Arena e Beira-Rio, vem muita gente do interior. Então eu vou avançar para os consulados do interior. Boa, o bate-papo, baita. Né? Vou ouvir o cônsul do Grêmio em São Gabriel.
Longe.
E o cônsul do Inter em Santa Maria.
Longe também.
Óbvio, para eles opinarem sobre os jogos que estão se aproximando aí de sábado e domingo, mas também falarem como é que está sendo a mobilização nessas cidades, nessa região do Rio Grande do Sul.
Que lota de buzz ali na volta dos estádios, né?
Isso, é aquele churrasquinho, eles chegam mais cedo e aí começa a pingar aquela gordurinha, né?
Ali na... Como é que faz a gordurinha? Já te convidou alguma vez para comer aquele churrasco lá, Dudu? Não, nunca, né?
Sábado, agora é meu aniversário, todos vocês estão convidados.
Olha aí, ó.
Só levem 1 quilo de carne.
1 quilo de carne e o que for beber. Já pode aparecer. O assador, ele garante, pelo menos.
É, isso aí.
Como é que tu tá, Colin? Então,
eu tô bem,
mais um
melhor
minuto,
agora.
Olha que espetáculo.
Hã?
Temos mais um minuto ainda pra saber da vida de
Eu tô muito bem, tô... É. Isso aí, tô bem. Quase 9 anos de esporte companhia, né? 8 anos e meio. Programa bom pra caramba, a galera gosta.
Começa esse horário, os ouvintes começam a mandar já mensagem pra ti.
Isso, e bom, não já... é pouca coisa, graças a Deus.
E aí tu tem que ficar recapitulando, né? Tem que ficar puxando lá de baixo as mensagens, né? Porque é muita mensagem.
Tem ouvintes que já viraram personagens, né? Que agitam a madrugada.
Castor começou a agitar antes já. Já começa a agitar desde o Estúdio Gaúcho.
E eu tô querendo escolher um gremista no nível de malice do Castor.
Boa.
Que seja mala igual, mas um mala engraçado.
Mala
sabe?
Bom, mala bom, claro.
É, pra rivalizar com o Castor. Tem o Fabinho, aqui. Tapa diferenciado de Canoas. Que máscara esse Fabinho. Ele manda mensagem. Aqui é o Fabinho. Ô, Colin, aqui é o Fabinho, tapa diferenciado de Canoas.
Boa. Tem o Patinho Feio também. Te manda também ou não?
Não.
Patinho Feio vai te mandar, então. Já deixo avisado.
Esse eu não conheço.
É o ouvinte do Estúdio Gaúcho. Acho que ele deve dormir um pouco cedo, trabalha. Ah, mas tá. Ele manda sempre também. Valeu, Colin. Bom programa.
Obrigado, Ramon.
De nada. Rafael Colin vem chegando aí com Esporte e Companhia. Um talento nato do Rádio Gaúcho brasileiro. Nós ficamos por aqui com o Estúdio Gaúcho, sinal marcando 30h. Muito obrigado pela tua companhia. Vem aí agora, notícia na hora certa.
Bom descanso pra ti,
obrigado, tá? Obrigado, tá? Vou ficar te ouvindo.
Tá.
Na sequência, Esporte e Companhia. Paz e bem. Tchau.